A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com o promotor de justiça, o Dr. Alexei Choi Caruncho. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante: a situação das mulheres no sistema prisional. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Alexei. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade, né, e o convite realizado aí. Conseguimos agendar para justamente poder contribuir.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia, primeiramente, falar para os nossos ouvintes qual é o tamanho da população carcerária feminina no Brasil e esse número, ele tem aumentado ou diminuído?
Pois é, Jéssica. Na verdade, assim, quando a gente fala em estatística, principalmente no âmbito prisional, né, no Brasil, a gente tem que sempre tomar um certo cuidado de enxergar isso como uma, pode-se dizer assim, uma tendência, né? Uhum. Os números, existe uma grande dificuldade dos sistemas de controle de realmente compilar dados precisos. Basta ver, por exemplo, que o último grande levantamento que se conseguiu fazer em âmbito nacional foi em junho de 2016, um IFOPEN, né? Então, podemos trabalhar a partir daqueles dados e fazendo um recorte ali, desde a virada da década de 90 para os anos 2000, a gente consegue enxergar o que está acontecendo um pouco com a população carcerária brasileira, uhum, feminina em particular, né? Nós temos, naquele recorte ali que fizeram em 2016, aproximadamente 42 mil mulheres presas no Brasil. Existe a maior parte delas, o que a gente faz, tem que se compreender isso dentro do que se chama sistema penitenciário, né, que são as penitenciárias, existe uma parcela disso que está dentro de cadeias de delegacias de polícia, né? Esse, eu diria que é um dos grandes problemas, porque são lugares completamente despreparados. Se me permite, eu te passo alguns números assim, só para que o ouvinte possa ter um pouco a noção da dimensão do que a gente vem assistindo,
por
né?
Favor,
a gente assiste, primeiro, como eu referi, cerca de 42 mil pessoas, mulheres, mas dessas nós temos por volta de 1.300 mulheres encarceradas em delegacia de polícia. E só no estado do Paraná, e esse é um dos nossos grandes problemas, basicamente metade, eu diria mais até, né? Nós temos cerca de 730, 750 mulheres em cadeias. O que significa que nós estamos com aproximadamente 60%, 70% das presas que estão em cadeias no Brasil, elas se encontram no Paraná. O Paraná tem por volta de 1.500 presas, né? Uhum. Seja em cadeia, seja em penitenciária. E isso, de alguma forma, ele acaba meio que traçando um pouco os rumos, diria, tanto da gestão do sistema prisional no âmbito feminino, né? Das políticas que são implantadas para a área e até das decisões judiciais, que depois a gente vai assistir em relação a essa situação. Para fechar essa tua pergunta inicial, especificamente sobre a questão da evolução, e é isso que nos preocupa, né? Nós temos, por exemplo, o Brasil figura como a quarta população mundial, a quarta maior população no mundo, né, pode-se dizer assim, de presas, inclusive do sexo feminino também. Isso é que já acontece no sexo masculino e do sexo feminino igual. Quando a gente faz um recorte de presas por 100 mil habitantes, né, que é um cálculo internacional que se faz, nós estamos muito ruim, nós somos os terceiros aí, né? Os terceiros mais ruins, pode-se dizer assim, né? A taxa de evolução que o Brasil enfrentou nos últimos anos, ali de 2000 até 2016, nós estamos falando em 700% aproximadamente, uma evolução enorme. Isso não tem parâmetro no mundo, né? E isso é um baita problema, porque não é só prisional, não. Isso passa muito da área prisional.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, quais são os principais crimes que têm levado essas mulheres à prisão?
Pois então, a gente assiste na população feminina algo um pouco parecido do que a gente vê com a população masculina. Eu sempre gosto de fazer esse parâmetro, porque o recorde de gênero, ele, às vezes, ele pode nos levar a alguns equívocos, né? Veja só, os crimes principais das mulheres são essencialmente de natureza de tráfico de drogas.
Uhum.
Né? Aquele caso típico de mulheres que acabam tentando visitar os seus companheiros encarcerados, em unidades penitenciárias, e são surpreendidas justamente levando drogas, invariavelmente dentro de marmitas, dentro de sacolas com algumas compras, dentro, às vezes, até utilizando o próprio corpo, né, para isso. Infelizmente, a gente ainda assiste esse cenário, é muito comum. Hoje existe todo um controle de várias unidades. No Paraná, nós estamos caminhando muito bem, eu acho que nesse sentido, em termos de tecnologia, estão sendo instalados raio-x, etc.
Uhum.
Justamente para poder identificar isso com maior facilidade, aqueles exames vexatórios, né, que se realizava no passado, e em alguns lugares, infelizmente, ainda se realiza, embora não esteja previsto mais na lei. Essencialmente, então, tráfico de drogas. Estamos falando de uma população que no Brasil corresponde a 60% das mulheres estão presas por tráfico de drogas. Depois disso, entram os crimes patrimoniais, né?
Uhum.
Roubo, furto, são os crimes ali que também vão absorver uma boa camada. Isso vai representar, a soma dos dois, cerca de 80% aí da população prisional feminina. Tá? No âmbito masculino, a gente tem um recorte um pouco maior de crimes patrimoniais, né? De roubo, furto, posse de arma, e também é um delito que prende bastante, mas o tráfico, ele não é de 60% tão alto como das mulheres, ele vai ficar ali por volta de 30%, 28%.
Uhum. E qual que é o perfil das mulheres no sistema carcerário, doutor? Escolaridade, raça e faixa etária, por exemplo?
É um perfil, novamente, que a gente enxerga algo muito similar com o que acontece na população masculina.
Uhum.
Né? Jovens, quer dizer, nós temos ali o recorte que as estatísticas fazem, são de 18 a 20, 21, 22 anos, e depois um segundo recorte de 22, 23 anos até 30 anos. Então vamos considerar a jovem ali dos 18 até os 30 anos de idade.
Sim.
Só isso. Só um recorte como esse já atinge 50% da população prisional feminina, basicamente. Baixa renda, né? Pobres, mulheres invariavelmente pobres. Em geral, mães. Nós temos aí, basicamente, 75% é que pelo menos um filho tem, né? Então, pelo menos um filho. Temos ainda, como eu referia, essa natureza do tipo de delito que se envolvem. Mais ainda, uma população muito alta de presas provisórias, não é aquela que tem uma sentença definitiva, né?
Uhum.
Isso também vai gerar um problema para a política pública brasileira. Além disso, nós vamos ter ali a raça negra, né? Invariavelmente acaba predominando, como ocorre também na população masculina. 60% das mulheres são de raça negra. São de raça negra. Além disso, nós temos ali a questão da escolaridade. 50%, eu diria que entra naquela linha do semi-analfabetismo, né? São pessoas que, às vezes, quando muito, sabe desenhar o nome, né? Então,
uhum,
existe ainda essa camada populacional. E uma boa parte também de mulheres solteiras ou, às vezes, em união estável, né? Esse é o recorte de perfil que se costuma fazer.
Uhum.
Tá? O que eu gostaria de chamar a atenção é que Quando se faz essa análise de perfil, e isso vai direcionar um pouco a política que depois vai ser implantada, seja pelo gestor do executivo, seja depois até a gente vai assistir isso em decisões judiciais, os reflexos, é que a gente enxerga uma boa parcela dessa população de, como eu falei há pouco, né, mães, às vezes gestantes, e isso vai gerar reflexos, né, para eventual população que tenha que eventualmente ser, vamos dizer assim, retirada, entre aspas, do cárcere. Eu não mencionava, e só complementando, Jéssica, se me permite, eu acabei não mencionando isso, mas nós temos um déficit no Brasil, embora nós tenhamos lá 42 mil presas, né, nós temos um déficit de mais de 15 mil vagas. Né? O que é um déficit de vagas muito alto, né? E aí você tem que realmente utilizar uma política de prender aqueles, vão manter preso realmente quem tem que ficar preso, e os que eventualmente existir uma possibilidade de apresentar uma política alternativa, isso vai acabar pautando o gestor, né? Goste ou não.
E, doutor, quais são, em linhas gerais, os direitos dessas mulheres que estão encarceradas? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, os direitos das mulheres presas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, assim, algo que vale para qualquer pessoa. Quer dizer, os direitos da pessoa privada de liberdade, o nome já diz, né? Ela está restringida da sua liberdade. Então, o direito que está restringido é a liberdade. Todos os outros direitos, em princípio, estão garantidos. Claro, desde que compatíveis com a condição dela que está restrita da liberdade. Essa é uma lógica que às vezes se esquece e acha que porque está lá, a comida tem que ser ruim, né? A condição sanitária tem que ser ruim, não tem direito à visita, porque vai ter direito à visita. Essa é uma lógica um pouco, vamos lá,
medieval.
Medieval, e eu lembro sempre de um professor que fazia um comentário muito interessante, né? O professor Rogério Greco. Ele dizia assim: é como se entrasse na cota extra do sofrimento, né? Já que está preso, tem que sofrer um pouquinho mais, senão não vale. Isso realmente não dá para a gente concordar de acordo com o que está previsto na Constituição Federal, né? Agora, especificamente em relação às mulheres, o principal a gente destacar aqui é que existem normas, existem dispositivos, leis que estabelecem condições distintas de cumprimento por conta da condição de mulher, né? Então, primeiro, eu preciso de um estabelecimento diferenciado, né? Não pode ser no mesmo local. As agentes que vão trabalhar lá são agentes penitenciárias do sexo feminino, né? Na segurança, inclusive. E vão surgir, a partir daí, vários outros direitos exatamente vinculados a essa condição. Posso citar alguns, né? A nutrição adequada para aquelas mulheres que estão em condição de gestante e estão dentro do cárcere. A assistência sanitária voltada à questão de pré-natal, exame pré-natal, gestante parturiente, todas elas começam a receber, entre aspas, direitos, mas por conta dessa condição diferenciada. A mulher está presa, acaba se tornando mãe, nasce um filho. Existe um direito diferenciado. Existe lá uma condição própria para os filhos, para que a mulher possa amamentar os filhos até um determinado período. Existe, inclusive, previsão de berçários, creches, toda uma gama, enfim, de direitos que, de alguma forma, tenta abarcar essa condição diferenciada. Para o homem não vai precisar. Eu não preciso, no estabelecimento do homem, ter um berçário, porque, afinal de contas, em princípio, a mulher é que acabou tendo o filho e acabou se vendo numa necessidade onde o filho teve que acompanhá-la e permanecer dentro do estabelecimento penitenciário, né? Essa, eu poderia dizer assim, de maneira geral, são os direitos das mulheres presas, né? Pode se chamar assim, seja lá de uma provisória, seja condenada, sem embargo de outros que a gente pode depois já detalhar um pouquinho mais na sequência.
E, doutor, no geral, quais são as condições dos estabelecimentos prisionais em que as mulheres se encontram presas? Eles estão adaptados hoje em dia a essas necessidades médicas e também de higiene de uma mulher?
Esse é um grande problema, né? E eu reitero, quando o Estado ele demonstra que ele não tem condições de estabelecer e de criar estabelecimentos tal qual estão previstos na lei, ele acaba se vendo, entre aspas, novamente, obrigado a adotar políticas de contenção, quase que emergenciais. E aí é que surge a necessidade de tirar do cárcere aquelas que não vamos dizer assim, as que não estão tão ruins assim, no sentido de, olha, essa, o crime dela não é tão grave, então, portanto, eu vou retirar do cárcere. Por isso, porque o Estado ele não tem vaga para todo mundo, as condições, mesmo daqueles que estão dentro do cárcere, não são boas. Existe um estudo bastante recente, acho que foi feito, salvo engano, no ano passado, aqui em Curitiba, justamente em relação ali pela professora Priscila Placha, da Universidade Federal do Paraná e da PUC. Existe um projeto ali dos Mulheres pelas Mulheres e fez um levantamento preciso no âmbito do principalmente aqui da região metropolitana de Curitiba, mas mais focado em Curitiba, onde se identificou assim situações absolutamente absurdas, né? Esse grupo ele tem um trabalho, só para o ouvinte ficar um pouco com exemplo, um dos trabalhos deles é justamente tentar angariar fundos para auxiliar com kits de higiene. Kits sanitários, kits para as mulheres de anticoncepcionais, enfim, são coisas básicas que em princípio deveriam ser fornecidas pelo poder estatal, mas que não são fornecidas, seja porque estão dentro de uma carcerária de delegacia de polícia, seja porque estão dentro de unidades penitenciárias. Então, o fornecimento está bem aquém do mínimo, pode-se dizer assim, né? Então, num cenário como esse, por exemplo, vou tomar aqui a questão dos berçários. Dos berçários e das creches. Existem, se a gente for fazer um levantamento no Brasil, uma boa parte das unidades penitenciárias onde estão as mulheres não tem isso. No Paraná, existem dois estabelecimentos. Um deles tem berçário, né? Deixa eu pegar os dados aqui só para ver se eu não me perco nos dados. Mas olha, um deles tem... exatamente, um deles é com berçário e dois... Perdão... Um com creche e dois tem berçário e a creche. Então, na verdade, nós temos um estabelecimento... Eu não sei se eu me perdi nos números ali. Desculpa, Jéssica.
Não tem problema, doutor.
Mas é basicamente isso. Nós temos, de todo o cenário estadual onde estão lugares para receber presas, nós vamos ter ali um... Se essas mulheres estiverem grávidas e realmente vierem a dar à luz no interior do estabelecimento, necessariamente não vai ter espaço para todo mundo. As vagas são pouquíssimas no Brasil inteiro.
Doutor, o senhor já comentou um pouco com os nossos ouvintes, mas eu acho bem importante a gente destacar, porque quando a gente fala na situação das mulheres no sistema prisional, muitas dúvidas vêm quando a gente fala das detentas gestantes, né? E como o poder público atua, tem atuado quando a mulher presa está grávida?
Pois então, vou falar até no Paraná, porque no Paraná a gente tem umas regulamentações específicas e é importante, eu acho que todos os ouvintes saberem, principalmente as ouvintes, né? Porque às vezes conhece um familiar ou às vezes conhece uma vizinha que está passando pela situação. No Paraná existe uma portaria já existia antes e depois de 2017 isso veio a ser reforçado. É um ato, é como se fosse uma lei, né, estadual, pode-se dizer assim, mas tecnicamente é uma portaria do Departamento Penitenciário que determina que toda gestante que esteja presa, tá, seja provisória, seja condenada, se ela estiver custodiada na delegacia de polícia, ela deve sair da delegacia de polícia. É dizer, o poder público deve retirá-la de lá e levá-la invariavelmente para o que a gente chama aqui Penitenciária Feminina do Paraná. A razão é lógica, né? Ah, mas ela está lá presa na cadeia de Cianorte. Não tem problema. Transfere-se essa presa de lá justamente para a Penitenciária Feminina do Paraná, que é aqui em Curitiba, em Piraquara. Mas por que isso? Porque justamente na PFP, que a gente chama assim, a Penitenciária Feminina, é onde existem condições mínimas, né? Sanitárias, de higiene, para que justamente ela tenha condições de ter uma gestação o mais próximo do normal possível, né? Sempre lembrando, né? Fala assim, ah, mas será que teria que dar esse direito todo para ela? Bom, lembre que ao não dar, a consequência não vai ser só para ela, entre aspas, vai ser para uma criança que sequer nasceu ainda, né? Então, a nossa lógica, às vezes, ela tende a pensar assim, não, mas pouco importa, tal, porque você está presa porque fez alguma coisa errada e, portanto, tem que sofrer. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar disso. As consequências disso, elas voltam cedo ou tarde para a sociedade. Então, esse é um primeiro destaque. Existem algumas condições diferenciadas de mulheres que estão num determinado nível já, estão de gravidez, 32 semanas completas, ou a gestação ela precisa de cuidados diferenciados, de alto risco. Essa mesma portaria diz, ao invés de ir para a penitenciária, então já vai direto para o complexo médico penal, que também é uma unidade que está preparada para isso. Há situações emergenciais que às vezes tem que utilizar, às vezes até mesmo o hospital e a maternidade da localidade. E assim, não se resume só a questão de detenta gestante e grávida, né? Não se, se resume exclusivamente a unidades. É dizer, abarca-se uma série de direitos. Uhum. Por exemplo, parto, né? Aquela velha história de deixar, sabe, de utilizar o gema durante o parto. Isso é ilegal. Isso hoje está proibido em âmbito federal, né? Não existe. Existe uma vedação expressa. Durante o deslocamento até o hospital, durante o trabalho de parto, durante a permanência no hospital, não tem por que a mulher estar algemada. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vem assistindo cenários como esse. Né? Isso é um problema seríssimo.
Uhum. E, doutor, como funciona a questão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças com até 12 anos? Isso também é uma questão que gera bastante dúvida nas pessoas.
Esse é um tema importantíssimo. Excelente pergunta, Jéssica, porque veja. Perdão. Esse tema. Ele, inclusive, na semana passada teve uma decisão recente e sempre fica aquele diz que me diz, aí ninguém entende direito o que está acontecendo, sim. Né? Eu acho que a gente primeiro tem que entender como está previsto na lei, o que aconteceu com as decisões judiciais e qual foi a decisão que ocorreu na semana passada, né? Tanto para presa provisória quanto para presa que a gente chama condenada, né, com a sentença definitiva, existe um direito de possibilidade, e eu estou ressaltando aqui a possibilidade, da substituição da sua prisão por prisão domiciliar. Ou seja, a pessoa fica em casa como se estivesse presa. Ah, mas por quê? Isso é para todo mundo? Basta ser mãe ou não basta ser mãe? Bom, temos que fazer o seguinte recorte, né? Para as presas preventivas, para presas provisórias, sendo gestante ou mulher com filho até 12 anos de idade, existe esse direito à substituição. Mas eu reitero, é uma possibilidade, isso está previsto na lei como possibilidade de substituição. Algo muito similar vai estar previsto também para a condenada, né? A condenada na condição de ser mãe de filho menor, ela nem faz o limite à questão dos 12 anos, então poderia estar abaixo dos 18 anos, por si só já daria um direito à possibilidade de cumprir a pena em casa. Pois bem, mas e o que precisa tal? Pela lei, a lei era quase que muito clara, né? Olha, era necessário que comprovasse, que existisse uma prova, a lei fala em prova idônea, que existisse uma prova de que a pessoa está, de alguma forma, preenchendo os requisitos previstos em lei. As decisões do juiz começaram a entender isso, para tentar ficar o mais simples possível, e começou a se criar uma corrente de que seria necessário comprovar que a criança, ela dependia da mãe, tá? Uhum. Afinal de contas, e até tinha bastante razoabilidade, porque, vamos lá, nós temos uma mãe, só que ela abandonou o filho, né? A mãe está sendo cuidada pelo pai.
Sim.
E ela comete um crime. Ora bolas, por que que para ela vai ser concedido um benefício dela ficar em casa, se a razão dela ficar em casa, que seria cuidar da criança, ela não está lá, a criança na casa dela. Então, era razoável que assim se entendesse. Só que nós vivemos aquele cenário de falta de vagas. Falei, de 42 mil presas, nós temos 15 mil vagas faltando. Num cenário como esse, os tribunais eles começaram a entender que, olha, não adianta, vamos ter que flexibilizar em algum lugar. E já que a maior parte dos crimes que as mulheres se envolvem, né, são de mulheres que são crimes que a gente considera crimes de gravidade baixa, né, eu diria assim, de média periculosidade, são crimes sem violência, grave ameaça, você não vê com grande frequência mulheres se envolvendo em roubo, em latrocínio, né, em homicídios, salvo questões passionais, mas os números são mais baixos do que o normal, né? Então, num cenário como esse, a política que foi adotada pelo próprio STF, o Tribunal, vamos dizer assim, Supremo, né, no Brasil, em fevereiro entendeu o seguinte, vamos inverter a lógica. É dizer, olha, eu não preciso mais comprovar que a criança está na dependência dela. Eu parto da premissa que toda mãe que tem filho, a criança vai depender. Tá? A criança vai depender dela e, portanto, eu coloco ela em casa. Então, a lógica se inverte. A lógica diz assim, toda mãe que seja presa vai para casa, sob essa lógica. Só que o que acontece? O próprio STF, em fevereiro, diz, salvo se o juiz decidir e explicar e justificar por que não é o caso de se aplicar essa lógica. Né? E aí, abre-se uma porta. O que aconteceu em fevereiro, a partir de fevereiro? Primeiro se falou, não, vai todo mundo para casa, então todas as mulheres vão para casa. Essa foi a primeira notícia que se deu. Né? Começaram a vir os chamados indultos. Né? Ah, a mulher tem direito a indulto, tem direito a indulto. Os juízes começaram a decidir e começaram a usar a exceção. É dizer, olha, essa mulher não tem condições de ir para casa. Essa mulher, o filho não está na dependência. Recentemente, semana passada, para ser mais exato, o próprio STF, no mesmo julgado, na continuidade do julgamento, pegou os autos, analisou e falou assim, o ministro Lewandowski, na verdade, pegou e falou assim, não, o número é muito baixo. E realmente foi. No Paraná, por exemplo, nós tínhamos aproximadamente cerca de 700 mulheres que se enquadravam numa possibilidade de indulto. E daquelas 830, para ser mais exato, isso em fevereiro, daquelas 550 praticamente não tinham recebido indulto. É, ou seja, um número muito baixo, estamos falando em 20%. Nesse cenário, foi o que o STF semana passada falou assim, não, os juízes estão desrespeitando o que o STF decidiu, e aí novamente deu um reforço dizendo, olha, não dá para usar a exceção. Todas as mulheres, em princípio, deveriam ir, desde que mãe, né? Desde que se encaixem naqueles objetivos, aqueles requisitos mais objetivos, né? Que sejam mãe, que estejam gestante, essas deveriam cumprir em casa. Isso está bem longe de ser assim, vamos dizer, eu conheço um caso, uma vizinha que está presa e ela é mãe. Sim, por quê? Porque existe, a partir da decisão do STF, vários tribunais estão sendo provocados para ver até que ponto consegue justificar ou não. Acredito que a tendência vai ser realmente que ocorra essa saída em grande escala aí.
Doutor Alexei, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes quais são hoje os maiores desafios encontrados atualmente no Brasil com relação à população carcerária feminina e que medidas precisariam ser tomadas para a gente mudar essa atual situação dos presídios femininos e garantir de uma maneira mais efetiva os direitos das mulheres encarceradas.
Fundamental é um planejamento de política estatal, né? É fundamental que os órgãos envolvidos, judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Departamento Penitenciário, as secretarias que tocam a área, todas elas tenham um planejamento que não surpreenda nenhum dos atores aí que a gente chama assim. Né? É fundamental que exista uma organização. O que a gente mais assiste hoje é planos que tem o que está previsto em lei, os direitos. Planos que querem concretizar esses direitos, mas esses planos nunca são concretizados. O problema do Brasil, no sistema prisional, não é verba. Né? Nós temos um extrato de verbas, nós fizemos esse levantamento e identificamos que existe verba. Essa verba não é aplicada e não é aplicada por uma má programação, uma má organização. Há uma ausência de continuidade de uma política pública. Nós não podemos assistir, né, uma alteração de governo de Estado ou de presidência da República, ou seja lá do que for, e simplesmente isso tudo voltar a estaca zero e começar tudo de novo, né, a cada 4 anos. Isso não pode acontecer. É fundamental que todos os atores, o Judiciário fala a mesma língua, o Ministério Público fala a mesma língua, dentro da sua casa também, e o próprio Poder Executivo, né, cumpra a sua parte de uma forma planejada. É basicamente isso, esse é o grande desafio, seja para a área penitenciária feminina, de prisional feminina, seja do sistema prisional.
Doutor Alexei, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Me perdoe se eu não consegui ser completamente claro em algum outro ponto e foi um prazer poder contribuir, me coloco à disposição quando necessário.
Foi ótima a entrevista, doutor, muito obrigada e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às
3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.